Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e neste nosso giro de entrevistas, hoje vamos falar sobre o revolucionário sistema plantio direto, que traz muita produtividade às nossas lavouras, mas também sustentabilidade. E nós vamos atualizar as últimas pesquisas, as últimas notícias e o conhecimento sobre esse sistema com o diretor da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, que é Jonathan Mar. Jonathan, um prazer falar contigo. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Férias Olive. Alegria estar com você. E junto com toda a audiência do Notícias Agrícolas.
Maravilha. Jonathan, semana passada vocês encerraram, né, o 20º Encontro Nacional do plantio, né, do sistema plantio direto, um evento maravilhoso realizado em Brasília, a 20ª edição, e eu queria que você nos atualizasse sobre o que vocês puderam trazer de conhecimento das pesquisas e as apresentações que foram realizadas nesse evento, que vai trazer aí a evolução cada vez melhor, né, cada vez maior do sistema plantio direto.
Obrigado, Fred, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse grande evento. Na verdade, foram dois eventos em um só. Realizamos o 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e também o 3º Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto, com o tema Sistema Plantio Direto, Base para Agricultura Regenerativa. Isso dando sequência ao penúltimo evento nosso, que foi realizado por ocasião do cinquentenário do Plantio Direto no Brasil, que foi Sistema Plantio Direto, Base para Agricultura Sustentável. Mas como agora a palavra regenerativa, agricultura regenerativa, eu digo que está aqui no auge, né? E não vou falar que está na moda, não. É um termo que veio para ficar, é importantíssimo. Então, novamente, nós, da mesma forma como trabalhamos com o Sistema Plantio Direto sendo base para a agricultura sustentável, ela é a mesma base para toda e qualquer prática de agricultura regenerativa. E esse aspecto foi discutido não apenas no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, com presença de entidades da Europa, da África, da América do Sul, da América do Norte. Então, nós conseguimos trazer realmente grandes nomes, pesquisadores, professores, academia e a ciência juntos, juntamente com os produtores rurais, né, mostrando que realmente a melhor prática regenerativa ela começa com o sistema plantio direto, que é a base para a continuidade e o aprimoramento dela.
Muito bem. Ô, Jonathan, então, já nos tira essa dúvida. Certamente muitos produtores devem estar se perguntando qual é a diferença da agricultura sustentável e agricultura regenerativa. Há uma separação entre essas duas práticas? Uma complementa a outra? Como é que você explicaria esses dois sistemas?
Eu creio que hoje o ponto mais importante é a conceituação. Inclusive, nesse evento, nós, além do próprio encontro, né, desse tema, nós tivemos também um workshop exatamente para a definição mais clara e objetiva do que é a agricultura regenerativa, que ela tem uma abordagem sistêmica, ela tem uma abordagem técnica, científica, fundamentada nos princípios do sistema plantio direto. Lembrando sempre os três princípios pétreos, né, que é a base da agricultura conservacionista, que a gente sabe que é a agricultura sustentável, e que, na verdade, agora você fala para a prática regenerativa. E regenerativa vem no termo de regenerar, quer dizer, de recuperar uma condição anteriormente natural e original. Então, mas a nossa interferência humana, ela desequilibrou isso, né? Então, agora estamos no processo de regeneração. No entanto, nós temos que regenerar aquilo que foi perturbado ou aquilo que saiu do seu leito normal, saiu da sua condição de equilíbrio natural. E nós temos que conservar aquilo que já está sendo muito bem feito, aquilo que já exatamente promove a sustentabilidade do sistema de produção, né? E nós temos que desenvolver, então, simultaneamente, não apenas práticas conservacionistas, como também práticas regenerativas. Então, realmente são termos complementares, não é? Mas a gente sabe que o sistema, como o modelo econômico nosso, ele sempre gosta de usar termos, né, que às vezes ficam momentaneamente utilizados, mas por isso que cientificamente nós tivemos que fundamentar todos esses aspectos. Na questão de recuperação, de fortalecer funções ecológicas, na questão de termos a parte, a função produtiva, econômica, social, inclusive social, do meio ambiente, né? Enfim, de todo o agrossistema que nós vivemos e que nós trabalhamos hoje, produzindo alimentos, fibra e energia para o mundo.
Muito bem. Bom, como você lembrou, na última edição do Encontro Nacional do Plantio Direto, do Sistema Plantio Direto, comemoramos os 50 anos, né, da prática do plantio direto na nossa agricultura, que foi uma revolução para a agricultura brasileira, trazendo, maior produtividade em áreas que não se poderia, às vezes, alcançar números. Interessantes, né, de produção, e o plantio direto veio provar que era possível ter mais produtividade conservando o solo. É bom lembrar os agricultores quais são as três práticas do plantio direto, Jonathan, por favor.
Ah, isso é muito importante. Obrigado. Só para lembrar, na verdade, eu falei penúltimo evento, mas foi em 2022,
Isso.
porque o plantio direto começou no Brasil em 1972.
Ah, foi
Então, hoje,
2022, certo.
cronologicamente, estamos completando
E
54
quatro.
anos de plantio direto
54
no
anos já,
Brasil.
né? E sim.
Mas é meio século, de qualquer forma, é meio século.
Passou dos 50, já estava.
E exatamente, estamos aí andando a passos rápidos aí. E baseado sempre nos três princípios, né? Mínima perturbação do solo, mínimo revolvimento do solo, ou seja, limitado apenas ao sulco de plantio ou à abertura da cova, no caso de plantar alguma frutífera, um pé de café, ou mesmo uma cova para plantar uma muda de alface, né, ou de tomate, e plantio direto, sistemas direto também funcionam muito bem para hortaliças, né, e as frutíferas, plantas perenes e culturas anuais. O segundo princípio é termos sempre uma cobertura no solo, seja ela verde ou seja uma cobertura na forma de palhada, né? Que pode vir na forma de uma cobertura, de um mix de plantas de cobertura, né? Ou de resíduos vegetais, né? Mas sempre mantendo uma cobertura morta. E o terceiro princípio muito importante, mas não menos importante, é a biodiversidade. A rotação de cultura, manter a biodiversidade do sistema produtivo do solo, que é muito importante, seja na forma de diferentes sistemas radiculares, diferentes espécies trabalhando no mesmo solo, na mesma área, né, em, na, nas, em, nos diversos ciclos de produção, seja da safra de verão, ou safra de inverno, ou safra normal, ou safrinha, como quer que se fale. Então, esses três princípios são fundamentais para a agricultura regenerativa, para a agricultura conservacionista, e elas que vão promover realmente a saúde do solo, a conservação do meio ambiente, elas que vão promover realmente todo o equilíbrio do sistema, a biodiversidade, vamos ter gestão do carbono em cima disso, né? Sequestro de carbono, vamos ter produtividade, vamos ter maior rentabilidade, menores custos de produção, enfim, todas as vantagens decorrentes de um trabalho muito bem conduzido, dentro de um sistema, dentro do ecossistema produtivo.
Muito bem. Jonathan, nesse sentido, né, após 54 anos de implantação desse sistema maravilhoso, qual a porcentagem da agricultura brasileira que está inserida dentro dessa prática? Qual é a porcentagem dessa prática dentro da agricultura?
Bem, eu tenho um número bastante interessante que nos deixa bastante animados, que é números que de é uma área que demonstra realmente a vontade do produtor brasileiro de comer, de trabalhar realmente com práticas, né, nesse sentido, seja conservacionista, seja prática sustentável ou prática regenerativa. Então podemos dizer que com plantio direto nós temos hoje alguma coisa na ordem entre praticamente 50 milhões ou até um pouco mais se envolver algumas áreas de integração lavoura-pecuária floresta, ILPF, mais de 50 milhões de hectares. No entanto, temos um segundo número que exatamente é o que reforça o nosso desafio, inclusive a razão da nossa existência como Federação Brasileira do Sistema de Direto, para continuar promovendo, fomentando esse sistema na conversão, né, de tecnologia para um sistema. Como a gente sempre fala, o plantio direto, ele deixou de ser uma tecnologia meramente, uma forma de plantar lavoura. Ela tem que ser encarada como um sistema de produção, que envolve todos os aspectos, antes do plantio, durante o plantio, pós-plantio, enfim, pós-colheita. Ao longo de todo o ano agrícola, todo o ano civil, onde nós vamos ter que manter todo esse equilíbrio da biodiversidade, do solo, das águas, do ambiente, né? Questão do sequestro de carbono, enfim, tudo isso. Então, nesse aspecto, com esse conceito mais pleno da palavra, o número não é tão positivo. Nós podemos dizer que a gente tem aí alguma coisa na ordem de entre 10 e 15% dessa área total, desses quase 50 milhões de hectares que eu te falei. Então, o grande desafio nosso é transformar esses 50 milhões verdadeiramente em 50 milhões de hectares com SPD, no sentido pleno da palavra, Sistema Plantio Direto.
Muito bem. Ô, Jonathan, e quais são os desafios? Por que que os produtores ainda têm, às vezes, uma certa resistência em aplicar na sua plenitude o sistema plantio direto na palha?
Uma boa pergunta, e exatamente essa questão é o nosso desafio permanente, né? De como, não é questão de quebrar essa tradição, mas de tentar mostrar o lado bom, né? De se tomar atitudes, né? O solo, na verdade, é a base do nosso trabalho, né? O solo é a base da nossa sustentação física, né? Como pessoas, nós temos solo para nos mantermos, porque é dela que vem nossos alimentos, né? E o solo tem sua parte química, tem sua parte física e tem sua fração biológica, né? E é nesse ponto que o conceito do produtor ainda precisa ser mais bem trabalhado. A tradição, ou talvez, então, por um lado, talvez seja tradição, mas, por outro lado, eu posso dizer que seria a visão que o produtor tem do sistema produtivo. Às vezes, ele é muito restrito. Pouco não, eu digo até muito restrito. A nossa visão de um ecossistema produtivo, ele é muito limitado. A gente acredita que tudo depende da nossa interferência, seja no aspecto físico, para descompactar o solo, melhorar o solo, aprofundar o perfil do solo. Muitas vezes a gente pensa que nós é que vamos promover a correção do solo, né? Seja por meio da calagem, da colocação de nutrientes, dos macro e micronutrientes, e achamos que nós é que, como seres humanos, como pessoa, como produtores, como técnicos, é que vamos proporcionar a base de produção para aquela cultura. Sendo que, na verdade, como a gente comentou no começo, o sistema produtivo, ele já existia. O que houve da nossa parte como humanos é a perturbação desse sistema. Ah, mas do jeito que estava o sistema, um solo cerrado natural nunca ia produzir. Verdade. O solo cerrado natural não ia conseguir produzir soja, não ia conseguir produzir milho, pela acidez, pelo tipo de solo, pela falta de matéria orgânica e tal. Então, houve interferência humana, mas essa interferência humana, ela tem uma parte que ela é importante, mas a partir de um certo momento, nós temos que começar a entender o sistema como um todo e gradualmente nós retirarmos um pouco a nossa interferência direta e física, no aspecto físico, no aspecto químico, não é? E aprendendo a também entender muito mais a questão biológica de um sistema que se equilibra. E é esse conceito, então, que o produtor não consegue, às vezes, captar. Porque ele sempre pensa que é ele que tem que fazer. Se ele não fizer, as coisas não vão acontecer. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: exatamente pelo excesso das nossas ações em cima do solo, do sistema, é que nós estamos limitando a produção, porque não estamos deixando a natureza trabalhar a nosso favor. Não sei se
Muito bem.
fui, claro nesse sentido, Fred.
Claro, sem dúvida. E nesse momento que a gente passa por um grande desafio, né, na nossa produção, que é justamente os altos custos dos insumos, né, principalmente dos fertilizantes, né? Agora, com essa situação toda de guerras, limita bastante a entrada dos produtos ou encarece esses fertilizantes. É certo dizer, então, que se nós temos um sistema mais equilibrado dentro das ferramentas do plantio direto, esse produtor ele vai conseguir diminuir o uso de fertilizantes químicos e vai poder baixar o seu custo de produção?
Eu digo com toda certeza e tranquilidade que sim. Inclusive, quem participou do Encontro Nacional de Plano Direto em Brasília viu o depoimento, não de cientista, nem de pesquisador, viu o depoimento de produtor, confirmado pela ciência, pelo pesquisador, pelo cientista, pelo professor, de que práticas sustentáveis como essa que nós citamos, em que a gente trabalha com tudo a nosso favor. Grande parte desses sistemas produtivos bem equilibrados estão conseguindo reduzir não só a interferência física, com redução das operações de máquinas, reduzindo a aplicação de fertilizantes da adubação química, pela melhoria da adubação, eu diria do sistema produtivo por meio de plantas de cobertura, aumento da matéria orgânica. Enfim, de outra, aumento da biologia do solo, melhoria da parte enzimática do solo, tudo, e também com a redução do uso de defensivos agrícolas. Em todos os aspectos, consegue reduzir. Então, vai reduzir não só o consumo de combustível, como reduzir consumo de fertilizante, consumo de produtos químicos. Tudo isso, olha, e nós não estamos falando nada de. Eu não estou falando de agricultura orgânica, hein? Estou falando de agricultura convencional, porém, uso muito mais racional, né? E é claro, quem quer fazer orgânico, faz orgânico, quem quer fazer convencional, faz convencional, mas com racionalidade e colocando exatamente para a planta que ela precisa e muitas vezes não colocando porque ela não está precisando mais. E a gente achava que a gente que tinha que colocar para ela produzir. E hoje tá bem provado de que às vezes a planta produz mais se a gente deixar ela trabalhar sozinha, sem tanta interferência de nossa parte.
Muito bem. Bom, certamente essa necessidade ela vem na sua base pela própria necessidade da natureza, né? Que o solo ele precisa se renovar, se regenerar, como você mesmo disse, através da agricultura regenerativa, mas também vem também daí as exigências que o mercado mesmo impõe, né? Muitas vezes
Exatamente.
as questões ambientais, né? As exigências dos compradores das nossas commodities passam a também exigir um pouco mais de cuidado com a produção e o uso racional, né, dos produtos e além, claro, como é a parte econômica para baixar os custos para o produtor. Sendo assim, o que ainda impede do produtor realmente aplicar? Como nós já falamos sobre isso, você que falou que existe uma resistência, às vezes é uma limitação. Ela é cultural? Ou ela é financeira? O que impede o produtor de realmente fazer isso, já que nós sabemos que os benefícios são enormes?
Bem, você colocou um ponto muito importante, antes de responder propriamente a pergunta, que é quando você fez o preâmbulo, de que realmente o mercado às vezes exige isso, às vezes não, sempre está exigindo isso. O mercado atrela a tecnologia a alta ou elevada utilização de insumos, né? Classifica-se geralmente o produtor de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, aquele que utiliza muito ou pouco insumo fabricado pelas empresas. Isso não é um conceito que precisa ser mudado e derrubado. Alta tecnologia é aquele que sabe trabalhar em favor da planta, do solo, do ambiente, do ecossistema e principalmente do bolso. Muito bem, o segundo ponto, então, que você colocou é cultural ou
Ou é
financeiro?
financeiro?
Eu diria que um pouco dos dois. O aspecto cultural do brasileiro é a questão, você sabe muito bem certinho. O brasileiro ele tem uma tendência de querer as coisas todo mundo muito rápido. E esse sistema de produção, ele é um sistema que leva um pouco, leva mais tempo para se equilibrar e começar a entregar os resultados que nós, que eu, como esses que eu acabei de citar, vários positivos nesse aspecto. Então, não é tão rápido como a injeção na veia, quando se coloca um adubo químico, né? Inclusive, talvez o exemplo mais clássico disso, da injeção na veia, é a famosa queimada. Uma lavoura após uma queimada de palhada ou de um pasto, vem de maneira maravilhosa. Você já viu isso, já, Fred?
Sim,
Depois que
claro.
queima, que planta, é muito bom. Mas queimou, imagina no outro ano. É bom no primeiro momento e depois. Então, não é dessa maneira. Então, a questão do tempo precisa ser mais bem trabalhado junto ao produtor, porque a construção desse trabalho, de quem trabalha com SPD, com sistema direto adequado, 10, 15, 20, leva-se de 15 a 20 anos para entrar no equilíbrio. E às vezes o
Olha só.
produtor que ele acha que ele sai do convencional para plano de direto, ele quer que no primeiro ou segundo ano já haja resultado, não vai ter resultado imediato. Às vezes acontece o contrário. Essa transição do convencional ou do plano de direto meia boca para o SPD, talvez ele vá até ter uma pequena até queda de produtividade, talvez no momento pode acontecer isso. Então isso é questionar, então não dá certo, vou voltar para o sistema. Aí trabalha-se um pouco mais, lá eu acho que o solo está compactando, eu acho. Aí começa a entrar com máquinas pesadas para remover o solo de novo, esse cara fica solo, solo ao solo. Então, aspecto cultural é questão de percepção do tempo. E aspecto financeiro é que é exatamente que é o único um pouco cultural, porque acredita-se que eu prefiro gastar mais com adubo agora do que investir em rotação de cultura, porque se eu investir em rotação de cultura, eu vou ganhar, se eu plantar milho agora no verão, ou se plantar menos safrinha no inverno, na safrinha, uma safrinha menor, porque tem muitas pessoas que plantam safrinha arriscando, plantando já em safrinha de milho em março, ou safrinha de sorgo em abril, já está arriscando, fugiu da janela ideal. Mas não, mas eu tenho que gerar dinheiro. Muitas vezes eu põe esse dinheiro e vai perder a produtividade, porque saiu da janela. E não quer investir em plantas de cobertura, não quer investir em culturas que possam promover essa reciclagem de nutrientes, controle de nematoides, né, diferentes perfis de extração de nutrientes do solo, descompactação do solo, todos esses aspectos positivos. Então, o financeiro pesa nesse aspecto. Então, eu digo que é uma somatória dos dois. Então, se a gente souber equilibrar isso, o produtor vai adotar e vai ver resultado, sem dúvida. Eu não digo que é rápido, mas um tempinho ele vai ver resultado. E quem tem paciência, hoje está satisfeito.
Muito
Colheu o que
bem,
está
sem
colhendo, um
dúvida. A gente
resultado
já tem
cada vez
alguns
melhor.
exemplos, né? Só fazendo uma comparação, tem o produtor de café muitas vezes faz isso, né? Ele recepa a planta, que ele sabe que depois, 2 anos depois, ele vai ter uma produtividade muito maior daquela planta que já estava em decadência, né?
Bom exemplo.
Eu imagino que seja assim também. E a gente, pela obrigação nossa, né, antes do plantio de verão, tem um vazio sanitário. Imagino também que essa seja uma prática que deve ser imposta ao produtor, justamente porque é uma rotação de grãos sobre grãos que traz aí um prejuízo muito grande. Então, imagino que
Exatamente.
um plantio direto mais bem aplicado pode, às vezes, até excluir, né, esse vazio sanitário que nós somos obrigados a cumprir.
Muito bem colocado. Inclusive, essa questão, Fred, eu até queria enfatizar, nós não somos, a safrinha é muito importante, não é? No entanto, nós temos que pensar que rotação de culturas, ela é fundamental. E a rotação de culturas, quando nós temos safrinha, ela torna-se uma sucessão de culturas. Rotação de culturas, no verão, a gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar. Não precisa ser 100% da área, claro, 50-50. Pode trabalhar com 20, 80, 15, 85, entendeu? Mas vai rotacionando, né? E na safrinha é a mesma coisa. E aproveita melhor a janela para ver safrinha. Aquele que extrapola para a janela, investe em plantas de cobertura, investe em condições favoráveis para manter o solo sempre coberto e com diferentes perfis de extração de nutrientes, de exploração do solo, com o enriquecimento da biodiversidade.
Muito bem. Tá, eu antes, só para a gente alinhar um pouco mais esse assunto realmente de rotação, ele é muito importante, e a gente vê agora uma nova oportunidade para o produtor rural, né, principalmente aquele que produz grãos, que é a produção de milho para a produção, né, de etanol de milho. Isso vai trazer uma oportunidade gigantesca para os produtores rurais, mas também vai criar uma área maior, né, uma necessidade maior da produção de milho. Como é que você vê esse aspecto?
Bem, eu sem dúvida, é uma oportunidade incrível que o Brasil tem, mostrando o potencial, né, não só de produção de alimentos, como de energia, né? Então, temos condições de suprir alimentos, suprir energia, suprir fibra, né? Aumentar a escala de produção, e o Brasil tem espaço para isso, né? Agora, é realmente aprender a trabalhar de um modo equilibrado. Então, acho que e nós temos muito bons exemplos. Vamos pegar o um exemplo de uma grande empresa, inclusive foi o depoimento deles agora. Eu vou citar, mas porque é um exemplo bom e
Pois
tem
não,
que ser
pode citar.
bom, vamos nominá-lo, a SLC Agrícola,
Sim.
né? Ela tem área, o que que ela está acontecendo? O gerente de técnico dele apresentou lá no evento lá. A cada ano estão aumentando a área de rotação, cada ano estão diminuindo a área de sucessão, né? Cada ano estão aumentando o aumento dos planos de cobertura. E cada ano está aumentando a rentabilidade, cada ano aumentando mais a produtividade. Eles conseguiram unir tudo. Então, mostra que o que nós estamos falando não é teoria, é prática, né? Seja em pequena escala, seja em alta escala, como essa da SLC, que é uma das maiores companhias brasileiras do mundo na produção de alimentos.
Muito bem. Nosso tempo já está se encerrando, Jonathan, mas eu queria então, mais uma vez, né, trazer esse conhecimento da agricultura regenerativa para aquele produtor que já faz na sua lavoura, né, já usa as ferramentas e o processo do plantio direto, com mais, fortalecimento, né, já está bastante consolidado. O que leva, o que ele precisa ainda fazer nesse sistema para que ele possa ter, vamos assim, esse selo de agricultura regenerativa.
Bem, eu gostaria muito de enfatizar esse aspecto, exatamente que a prática regenerativa, pelo fato de talvez ter se vulgarizado esse termo, e hoje todo mundo fala usa esse termo, mas está faltando componente real e necessário, que são os princípios conservacionistas como a base para a verdadeira agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa não é meramente utilizar um bioinsumo. Não é meramente você ter uma produção farming de um produto biológico para controle de pragas e doenças na sua fazenda. A agricultura regenerativa não é meramente você usar um controle biológico para controle de pragas na sua lavoura. A agricultura regenerativa não é meramente você usar um pó de rocha. Você tem que ter todos os princípios fundamentais, como esse nós já falamos, somado a todos esses itens que eu citei agora, e aí sim nós temos o conjunto da obra como um todo, como sendo agricultura regenerativa. Então, inclusive, Fred, já te antecipando, o evento ele vai, já está sendo liberado já a partir da próxima semana, uma carta de Brasília. O evento vai fazer o Encontro Nacional vai gerar uma importante entrega à sociedade, chamada Carta de Brasília, sobre a agricultura regenerativa, conceituando de um modo claro e inequívoco o que é a verdadeira agricultura regenerativa, isso com base em diversas instituições de pesquisa, de ensino, presentes que corroboraram, consolidaram esse conceito. Então, aí sim a gente vai poder ter uma ideia. Como é que trabalha, quais são os parâmetros, como se mensura, como se mede a qualidade e aquilo que está sendo praticado para ser conceituado verdadeiramente como agricultura regenerativa. Então, eu espero, assim que sair o documento, até amanhã, sexta-feira, vai ser feita a revisão final. E eu acredito que na segunda-feira, ou na terça-feira, no máximo, nós já vamos publicar. E eu quero te mandar em primeira mão também, viu, Fred?
Muito
Quem sabe você
obrigado, viu?
consegue apresentar aí na Notícias Agrícolas. A
Será um
carta de
prazer.
Brasília.
Será um prazer ser porta-voz desse conhecimento enorme, né, dos pesquisadores do Brasil em relação ao plantio direto, à agricultura sustentável, regenerativa, e também aos pesquisadores de outros países, né? Teve a participação, então, de estrangeiros nesse encontro, trazendo também a sua visão a respeito do plantio direto. Imagino que o Brasil seja referência, né? Nesse sentido,
Exatamente.
né, Jonathan?
Referência em todos os aspectos. Referência tecnológica e é uma referência mundial, né, dessa nova agricultura que está transformando o mundo.
Bom, vocês falaram também, só para a gente encerrar aqui a rodada de perguntas, a questão da produção de baixo carbono, como é que vocês estão tratando desse assunto para incluir também essa possibilidade, né, de retorno ao agricultor, de poder ter esse venda de carbono, né,
Muito
para.
importante a sua seu questionamento, é um questionamento nosso também. Nós não queremos que essa questão do carbono limite-se meramente a discursos, não é? Ou a plateias onde se falam-se muito nesse aspecto. Muitas empresas, né, nacionais, multinacionais, o governos falando sobre isso, mas passando longe, ao largo do produtor rural, que na verdade ele, o produtor rural, é o que poderia e que pode efetivamente fazer o melhor sequestro de carbono, a melhor produção agrícola com emissão de carbono, baixa emissão de carbono, e o produtor precisa ver, precisa sentir que isso vai fazer parte do seu sistema de produção na forma de monetização. O produtor precisa ser remunerado com isso. Nós temos que acelerar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais, temos que acelerar essa questão do pagamento da tonelada de carbono ao produtor rural, porque ele vai ser o grande responsável pela verdadeiro mercado de carbono em nível mundial, e é ele que nós precisamos dar toda a atenção.
Muito bem. Bom, Jonathan Mar, que é diretor da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto do Brasil, trazendo informações, atualizando as pesquisas, as últimas informações e conhecimento que foram debatidos no 20º Encontro Nacional do Plantio Direto, do Sistema Plantio Direto na PAR, que aconteceu em Brasília recentemente, onde ocorreu também o terceiro encontro mundial do Sistema Plantio Direto, e lá foram discutidos, né, diversos aspectos, foram mais de 50 palestras, muito conhecimento. Essas palestras, tudo que foi divulgado nessa edição do encontro, encontramos na internet, Jonathan?
Sim, de maneira muito fácil. Basta a pessoa interessada se associar à federação, que é um custo muito baixo. A federação, como você sabe, ela não tem fins lucrativos, ela é composta por produtores como eu, como você, formado por técnicos, né, pessoas interessadas na agricultura sustentável, regenerativa. Tem um custo baixíssimo de filiação. E como associado, nós temos direito a acesso, então, à plataforma, a todo o material técnico está lá, não apenas na forma de artigos, mas, infelizmente, está gravado o evento. Não só esse, como os anteriores estão gravados. A pessoa pode assistir na íntegra, não é? Todo esse evento. E, sem dúvida, ficou para a história. Inclusive, vão ser divulgados aí nos anais do evento, não é? Mas vale a pena a pessoa poder assistir, bastando se filiar à federação e contribuir, assim, para a nossa agricultura ficar mais forte.
E para se associar à federação, acessa o site da federação, é isso?
Isso, www.plantiodireto.org.br.
Então vamos atualizar aqui. Eu vou pedir aos técnicos que depois destaquem isso aqui na nossa página. É
www.plantiodireto.org.br.
www.plantiodireto.org.br. É isso?
Exatamente.
Maravilha. Vai lá, filie-se e tenha mais conhecimento para você praticar cada vez mais o plantio direto na palha na sua lavoura, já se atualizando sobre as
Na
pesquisas
verdadeira agricultura regenerativa.
da verdadeira agricultura regenerativa. E nós vamos falar mais sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. Hoje a gente teve aqui uma atualização, né, do que aconteceu recentemente nesse evento com a presença de Jonathan Mar. Sabemos que a federação agora tem uma nova presidente, né, a produtora rural
Sim.
Mayra Leles. Eu tenho certeza
Merleles.
que em breve ela vai participar aqui com a gente também dessas.
Paulista de São Paulo, região de Guaíra.
Maravilha, que bacana, né? Cada vez mais produtores. E vamos aumentar esse número aí de hectares no Brasil plantados sobre esse sistema maravilhoso que trouxe uma revolução na nossa agricultura e que é a base, né, da nossa economia e também do nosso conhecimento a respeito da agropecuária. Ô, Jonathan, eu agradeço muito a sua presença aqui no Notícias Agrícolas, nesse nosso espaço de entrevista. Espero poder vê-lo em breve. Obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Fred. Você sempre atualizando a nossa audiência, a nossa agricultura. Parabéns e conte sempre com a gente. Vamos estar sempre juntos nessa luta.
Maravilha. Muito obrigado, Jonathan Damar, e obrigado a você que está acompanhando aqui essa nossa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem conosco porque tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado.
Ligando o campo com